Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você sabia que, apesar da popularidade do barbeiro como vetor da doença de Chagas, a transmissão vetorial não é a única forma pela qual se pode adquirir o trypanosoma cruzi? Ela não é nem mesmo a forma mais comum nos dias de hoje. Eu sou Alexandre Bueno e hoje converso com Rosália Moraes Torres, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado pela participação. Professora, é verdade que a forma mais comum de transmissão da doença hoje é oral e não vetorial?
Isso é muito importante de ser falado. A gente tinha, então, há décadas, a transmissão vetorial como a forma mais importante de transmissão da doença. Como eu disse, o principal vetor foi erradicado do país, mas outros vetores vão aos poucos tomando o lugar desse primeiro vetor. Então, é possível que a gente volte, se não houver uma vigilância adequada, a gente volte a ter casos de transmissão vetorial. Porém, mais ou menos nos últimos 15 anos, houve o que nós chamamos de inversão epidemiológica. A gente passou a ter mais casos agudos da doença, mais novos casos agudos da doença na região amazônica brasileira. E a transmissão se dava e se dá ainda por via oral, por alimento, ingestão de alimento contaminado. Então, ao longo dessas duas últimas décadas, houve um trabalho muito intenso no sentido de identificar esses casos, identificar qual era o alimento contaminado. E alguns estados da região amazônica, chegou-se à conclusão que o principal alimento que trazia doença às pessoas era o açaí. Porque o açaí consumido in natura. Isso é muito importante de ser dito.
Então podemos assumir que a região amazônica tem o maior número de novos casos hoje no Brasil?
Sim, a região amazônica brasileira é a região com maior quantidade de novos casos. Como eu disse, é preocupante. Nós só conhecemos a ponta do iceberg. Só aqueles casos que a pessoa tem sintomatologia na fase aguda, porque a pessoa pode ter a fase aguda sem sintoma nenhum. E partir, né, para a fase após a fase crônica, entrar na fase crônica ainda sem sintoma nenhum. E vir a desenvolver sinais e sintomas a partir da primeira década, segunda década, quarta década de vida. Então, esse é um grande problema. A gente está vendo só um pedacinho do problema.
Nesse sentido, que tipo de recomendações podemos dar para prevenir a transmissão da doença de Chagas?
Assim, na região amazônica, é muito importante a informação e a educação da população. Né? Eles têm que estar sempre alertas para a questão da higienização do açaí, né? de preparar o alimento de maneira correta para consumo. E isso passa, como eu já disse, pela educação. Isso é muito importante. E também a região amazônica como um todo, ela vem se preparando ao longo dos últimos anos para atender esses casos, para abraçar esses casos, para fazer capacitação dos profissionais de saúde. Então, quanto mais a gente conseguir a capacitação dos profissionais de saúde, né, dos agentes de vigilância para a detecção desses casos, mais casos serão diagnosticados, poderão ser tratados e poderão evoluir com formas mais brandas ou não ter nenhum problema ao longo do tempo. Já nas regiões onde predominam os casos crônicos, como a região sudeste, é muito uma questão, volto a dizer que é também a questão é de educação, capacitação, mas eu digo mais uma palavra que é de inclusão. Porque a inclusão dessas pessoas que fazem parte das populações negligenciadas, elas implicam, né, em que as pessoas recebam informação, recebam atendimento, acolhimento, que sejam ouvidas, né, e que a doença de Chagas ela seja sempre pensada quando uma pessoa que tem sintomatologia cardíaca ou digestiva, vai procurar um hospital, um atendimento em qualquer serviço de saúde.
Mais uma vez, agradecemos a participação da professora Rosália Torres. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar sobre a doença de Chagas no contexto mundial. Fique ligado na nossa programação e nos siga também nas redes sociais pelo @facmedicinaufmg. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.